Boa tarde, com a senhora deputada Marina Aveca conseguimos o quórum e, portanto, já temos 11 pessoas, ficamos. Mas enquanto tiver, nós aproveitamos na plenitude a sua presença. A sua presença. Muito bem, quanto ao ponto primeiro, a apreciação e votação das atas 70 e 71, foram recebidas por mail. Procedimento habitual, perguntar-vos se há alterações, sugestões. Mesmo que a posteriori depois, evidentemente, serão consideradas. Passamos a votar. Votos contra. Abstenções. Estão as atas aprovadas por unanimidade. Passamos às notas de admissibilidade. Ponto 2. Apreciação da nota de admissibilidade da petição número 144/12, da iniciativa de Mónica Lousã Machado Nunes, que solicita a alteração da portaria número 92/2011, 28 de fevereiro. De forma a ampliar o alargamento do âmbito do programa de estágios profissionais. O deputado relator será indicado pelo parlamentar do PST, mas teremos que apreciar a nota e, portanto, votá-la. Foi entregue também pelos serviços. Pergunto sobre este ponto se alguém deseja inscrever-se para intervir. Se não, se podemos passar à votação. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado. Depois, o Grupo Parlamentar do PSD depois indicará, se puder indicar já, claro, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, caros colegas. Indicamos para, como deputado relator desta petição, a deputada Teresa Santos.
Obrigado, senhora deputada. Passamos ao ponto 3, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 145/12, da iniciativa de Mónica Lousã Machado Nunes, que solicita que seja incluído na tipologia das faltas justificadas constantes do Código de Trabalho a realização de métodos de seleção em processos de recrutamento. Temos também aqui a nota de admissibilidade, que todos também receberam. Há intervenções? Não havendo, passamos a votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Neste caso, a senhora deputada ou o senhor deputado relator ou relator, será indicado pelo parlamentar do Partido Socialista.
Será
o deputado Nuno Sá. Bem, passamos ao ponto 4. Distribuição do projeto de lei número 142/12, Grupo de Cidadãos e Eleitores, Lei contra a Precariedade. Neste caso, o senhor deputado autor ou a senhora deputada autora do parecer será indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Enfim, terá que ir para consulta pública, não é? Este projeto de lei, a ideia seria colocá-lo em consulta pública até meados de setembro, uma vez que em agosto decorre o período de férias e, portanto, encontrar aqui uma forma de colocar este projeto de lei em consulta pública até dia 15 de setembro, sensivelmente, e, portanto, definir o número de dias necessários para que se concretize a consulta nessa altura. Não sei se vos parece bem, porque se formos pelos 30 dias, terminará a meio de agosto e, portanto, apanhará parte das férias. E por isso julgo que poderíamos estender a consulta pública até por volta de 15 de setembro. Portanto, fazendo as contas, se vos parecer bem, será assim que faremos. E informaremos o grupo de cidadãos e eleitores, que é assim que é o senhor que nos tem contactado insistentemente sobre este tema. Sendo assim, caberá ao PSD indicar a senhora deputada ou senhor deputado, autora ou autor do parecer. Não sei se já está em condições.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indica o Grupo Parlamentar do PSD. Indica a senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 5 da ordem do dia, apreciação do relatório final da petição número 47/12, da iniciativa de José Miguel da Silva Araújo, pede à Assembleia da República que extinga o rendimento social de inserção. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Maria das Mercedes Borges, a quem eu passo a palavra, dou a palavra para as explicações que entender convenientes, para depois podermos proceder à apreciação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição número 47 foi subscrita pelo peticionário João Miguel da Silva Araújo. Foi entregue na Assembleia da República no passado dia 26 de outubro de 2011, tendo sido nesta comissão atribuída à minha pessoa a 15 de novembro de 2011. O peticionário tem como objeto de petição solicitar à Assembleia da República a extinção do rendimento social de inserção, porque considera que, e passo a citar, neste momento que o país atravessa, basta que sejam só os que trabalham que paguem a fatura e quem nunca trabalhou leva uma vida farta. Da análise da petição, importa dizer que a pretensão, como já foi referido, do peticionário é que o rendimento social de inserção seja extinto. Tentei, poderei desenvolver, mas todos os senhores deputados tiveram acesso ao relatório, pelo que me escuso de citar tudo o que está, de ler na íntegra o relatório. Passo a fazer o enquadramento do rendimento social de inserção, ao abrigo da legislação pelo qual foi criado, que foi a Lei 13/2003, de 21 de maio, posteriormente foi alterado pela Lei 45/2005, de 29 de agosto, pelo Decreto-Lei 70/2010, de 16 de junho, e pelo Decreto-Lei 133/2012, de 27 de junho. Para além de fazer referência ao que é o rendimento social de inserção, considero no ponto 3.2 os beneficiários do rendimento social de inserção, quem são, quais são as condições, de uma forma muito sintética, que cada beneficiário ou agregado a título individual ou em agregado familiar têm que reunir para poderem aceder ao rendimento social de inserção, as condições pelas quais cessa a prestação do rendimento social de inserção e depois, já que a pretensão do peticionário, que é que o rendimento social de inserção é uma prestação social que tem por objetivo apoiar os indivíduos e os agregados familiares que se encontrem em situação de carência económica grave, contribuindo desse modo para combater a pobreza e a exclusão social, o peticionário solicita à Assembleia da República a extinção do rendimento social de inserção, atendendo a que esta pretensão só poderá ser satisfeita se for aprovada uma eventual iniciativa legislativa e que esta competência atribuída aos senhores deputados e aos respectivos grupos parlamentares, que a relatora se reserva o direito de não expressar neste relatório a sua opinião, passo a ler na íntegra o parecer. Tendo em consideração o anteriormente exposto, de uma forma muito sintética, que consta do relatório, a Comissão de Segurança Social e Trabalho é de parecer, ponto 1, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do direito na linha C do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição, passo a citar, a elaboração para ulterior subscrição por qualquer deputado ou grupo parlamentar da medida legislativa que se mostre justificada. Ponto 2, que, concluída a diligência referida na linha antecedente, deve a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório. Ponto 3, que deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Tenho dito, Sr. Presidente, estou a dispor para o que considerarem relevante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, estamos agora numa fase de eventual discussão sobre este relatório. Sr. Deputado Vieira da Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Não tenho nenhuma objeção de fundo ao relatório e ao parecer, apenas como sugestão, julgo que se deveria fazer uma correção, que é uma correção, julgo que adequada, já que, conforme aconteceu com muitas prestações sociais, elas foram mudando a sua denominação ao longo do tempo. Não quer dizer que elas sejam iniciadas quando a denominação é mudada. E, de facto, esta prestação social não foi criada em 2003, foi criada com outro nome, salvo erro, em 1996. E penso que essa referência devia ser feita a bem da correção da história das prestações sociais. As mudanças que foram feitas sem mudar o nome em 2005 ou em 2012 são, provavelmente, tão significativas como aquelas que foram feitas na lei que veio criar essa prestação social. Mas é apenas um aspecto, quiçá formal, mas que em todo caso julgo que o relatório ganharia em adesão à realidade histórica se fizesse essa referência. Exatamente, é apenas uma referência de enquadramento. Exatamente.
Muito obrigada. Eu agradeço a sugestão e certamente é aceita e faço já a proposta de alteração à redação para que o seu deputado possa dizer se concorda. Ponto 3.1, o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção foi criado pela Lei 13/2003, de 21 de maio, com a designação de rendimento mínimo garantido. Não?
Desculpa, senhora deputada. O rendimento social de inserção foi criado pela Lei 13/2003, de 21 de maio, na sequência da prestação social denominada rendimento mínimo garantido, criada pelo tal, tal, ponto final. Ou sucedendo-a, é apenas... Porque a essência da prestação é a mesma, não é? A natureza da prestação é exatamente a mesma.
Acho que podemos proceder à votação, a senhora deputada depois adequará com melhor entender o texto. Não. E, portanto, vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, apreciação do relatório final da petição número 96/12 da Iniciativa da Sociedade Histórica da Independência de Portugal para a manutenção do feriado oficial de 1º de dezembro. O senhor deputado relator é o senhor deputado João Figueiredo, a quem eu dou a palavra para os esclarecimentos que entender.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, estamos perante a petição número 96, da qual fui o deputado relator, e passo a fazer um pequeno resumo deste mesmo relatório. Portanto, a petição 96 é da Iniciativa da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, esta petição foi subscrita por 1.528 subscritores, e no seu objeto tem como objetivo, perdão uma redundância, tem como objetivo proceder à manutenção do feriado oficial do 1º de dezembro e evocativo da restauração da independência de Portugal, porque segundo os peticionários é com perplexidade e indignação que os abaixo-assinados tiveram conhecimento dos rumores, obviamente à data da elaboração da petição, de que diversos setores da classe política portuguesa se preparavam para eliminar o feriado do 1º de dezembro, evocativo da restauração da independência plena de Portugal, a 1 de dezembro de 1640. Depois da análise feita à petição e verificando que a mesma teve todos os requisitos formais, procedeu-se à audição dos peticionários, conforme a própria legislação. Essa audição ocorreu em 26 de abril de 2012 e nessa audição retivemos, entre outras informações, o facto de que para os peticionários o 1º de dezembro, dia da restauração, é uma data que a par do 10 de junho une toda a nação portuguesa em torno da sua bandeira, do seu hino, da sua história e dos seus santos e heróis, e também que esta mesma data do 1º de dezembro constitui a origem e a matriz dos feriados oficiais portugueses. Na sua perspectiva dos peticionários, se não tivesse existido o 1º de dezembro de 1640, não havia muitos feriados, nomeadamente o 10 de junho, o 5 de outubro e o 25 de abril, uma vez que a agenda dos feriados oficiais portugueses coincidiria com os de Espanha. E em face da análise destes dados, foi emitido um parecer onde eu proponho concretamente que, uma vez que esta petição e dado o facto da pretensão dos peticionários ter sido prejudicada com a terceira alteração do Código de Trabalho, entretanto já publicada, é que corresponde à Lei nº 23/2012, de 25 de junho, que obviamente, entre outras alterações, procede à eliminação do feriado ora em apreço, e entendendo que o assunto sendo importante não é, no nosso ponto de vista, motivo para subir a plenário, até porque não foi subscrita por mais de 4 mil cidadãos, o nosso parecer é no que esta petição seja arquivada, com conhecimento, obviamente, deste relatório aos peticionários, e que este relatório seja enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República, de acordo, obviamente, com o regimento em vigor.
Senhor Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto da ordem do dia, alguém pretende intervir? Algum esclarecimento adicional? Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que concordo em absoluto com o relatório do Sr. Deputado João Figueiredo, gostaria só, se isso fosse possível, que o Sr. Deputado João Figueiredo tivesse considerado incluir uma pequena menção a uma incorreção que vem na petição e que é histórica, portanto é um facto, não é uma opinião, é que ao contrário do que diz lá, sem o 5 de outubro de 1143 é que não havia nem 1º de dezembro, nem 25 de abril, nem nada. O 5 de outubro é que era o feriado da fundação do Estado-nação Portugal e mais tarde, em simultâneo, foi também, por coincidência ou não, o dia da implantação da República. Esse é que seria, nesta ótica, o feriado matriz e, em termos históricos, uma referência ao 5 de outubro de 1143, Tratado de Zamora, não ficaria deslocada até para chamar a atenção de quem, sendo Sociedade Histórica e Independência de Portugal, deveria ser perito e saber isto melhor que qualquer leigo. Muito obrigado.
Muito bem, dou a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com a chega, digamos assim, do Sr. Deputado Artur Rego. É um facto que o 5 de outubro de 1143, pese embora a história também nos diz que foram 3 dias, né? Portanto, mas resumindo no dia 5 de outubro, é um facto, mas esse dado consta da petição, portanto, presumo eu, não sendo má vontade da minha parte, não seria correto eu estar a alterar o conteúdo da própria petição. Mas concordo com o Sr. Deputado, mas não, acho que não é correto fazê-lo.
Muito bem. Tem-se o texto tal como estava. Podemos proceder à votação. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Ponto 7, outros assuntos. Nos outros assuntos eu gostaria conversar convosco sobre o nosso calendário de trabalhos para a próxima semana, que é exigente, e portanto, segunda-feira, Sr. Deputado, muito bem, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por me conceder a palavra e apenas para dar uma informação a toda a Comissão dos trabalhos que decorreram no âmbito do Grupo de Trabalho da Economia Social. Reunimos na hora que antecedeu esta reunião e com, não estando presente, apenas a Sra. Deputada Mariana Aiveca e a Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, que apenas chegou no fim e que, portanto, já está a par das conclusões, os elementos que integram este grupo de trabalho chegaram à conclusão que, após terem sido realizadas todas as audições que foram consideradas relevantes no âmbito da apreciação na especialidade desta proposta de projeto de lei, ficou consensualizado que a entrega das propostas de alteração deverá ocorrer até ao dia 20 de setembro, para que, tendo tempo, a que todos os grupos parlamentares possam refletir e possam apresentar as suas propostas de alteração. Ficou também consensualizado que tentaremos fazer a discussão na especialidade de forma a que esta termine até na semana que antecede a entrega do Orçamento de Estado, portanto, na primeira quinzena de outubro, portanto, que é o período que antecede a entrega do Orçamento de Estado para 2013.